Meu nome é Silvia Nazaré e você está ouvindo o podcast com Canela, um podcast sobre tanto e tudo. Então pega seu café, seu chá, seu vinho e continua aqui com a gente. Oi, Tivone, seja bem-vindo ao podcast com Canela. Muito obrigada por ter aceitado participar, tia. Estava muito ansiosa para entrevistar a senhora, porque todas as meninas já vieram, faltava a senhora.
Ô, minha filha, eu tô muito feliz. Primeiro, porque você é essa pessoa maravilhosa, inteligente, tem um caráter maravilhoso. A honra é toda minha de ser entrevistada por você.
Obrigada, tia. Eu queria começar falando que a senhora das quatro é a única que seguiu o que seu João Carlos queria, né? A senhora foi professora.
Isso. Eu comecei a dar aula no Colégio Rosa Castro. Ainda não tinha o curso de Educação Física no Maranhão, né? Mas como eu era atleta, participei, joguei pela seleção maranhense de vôlei, de basquete, fui campeã de arremesso de peso em 1973 pelo COB, em
Nossa.
Belém, e passei a minha vida toda como atleta, né? Disputei também atletismo em Belém, no Pará, e daí eu fui seguindo. Mas a minha paixão mesmo sempre foi o voleibol. E o voleibol eu comecei a ministrar aulas lá em São Luís, no Colégio Rosa Castro, depois fui para o Gonçalves Dias. E durante esse tempo todo, como não havia, como eu falei anteriormente, nenhum curso de educação física,
Que loucura,
tinha uma
isso foi.
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer.
Isso a gente tá falando de qual ano? Não tinha esse
Ah,
nome.
1970 e eu e um. 1971. Porque a minha primeira carteira assinada foi em 1974 no Colégio Rosa Castro. E ainda não tinha o curso superior de educação física. O curso de educação física no Maranhão começou em 1978. E eu sou aluna da primeira turma do curso de educação física. Só se formaram 8 alunos junto comigo. Nessa primeira turma que saiu, que entrou em 78 e saiu em dezembro de 80, que eram 3 anos seguidos. Certo? Então, comecei a dar aula de voleibol. Comecei a dar aula de voleibol nessas escolas e fui para a escola técnica também trabalhando. E havia um convênio entre a UFMA e a universidade para professores. Depois que eu terminei o curso de educação física, começou esse convênio. Eu comecei a dar aula na universidade. Quando foi em 1985, surgiu o concurso público a professor da universidade, para legitimar, né, o concurso público. E eu fiz esse concurso, graças a Deus, passei em quarto lugar, no
Nossa,
concurso, mais de 300 participantes. Vieram muitos colegas de outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo com mestrado, com doutorado. Eu só tinha a graduação e uma especialização, que a gente fazia de um ano, né? Que era um curso de especialização. Aí tirei em quarto lugar e eu comecei a ser realmente professora da universidade, legalizada. Aí tive que pedir demissão da escola técnica porque eu não poderia ter duas aposentadorias federal. Por isso eu tenho uma aposentadoria federal e a outra estadual. Que o professor pode acumular até três aposentadorias, uma estadual, uma municipal e outra federal. Mas eu só fiquei com as duas, a estadual e a municipal e a federal.
Que legal, tia. Eu não sabia que o atletismo tinha entrado antes da senhora dar aula como professora de educação física.
É, eu fui atleta.
Eu
Nesse tempo
sabia que a
tinha.
senhora tinha sido atleta, mas eu não sabia que tinha começado antes da
Ah,
senhora
eu
ser
comecei em
professora.
1973, teve um campeonato brasileiro de atletismo em Belém do Pará, e eu perdi para uma moça da Amazonas, de arremesso de peso.
Nossa, arremesso.
Arremesso de peso.
Qual foi o primeiro esporte que a senhora começou?
Eu comecei com voleibol,
Ah, entendi.
mas joguei na seleção maranhense de basquete, disputei vários brasileiros, inclusive. Eu conheci Norminha da seleção brasileira na inauguração do Geraldão em Recife.
Nossa.
Norminha, Heleninha, que foi técnica da seleção brasileira, eu joguei contra elas num campeonato brasileiro em Recife na inauguração do Geraldão.
Que legal,
Muito
tia.
legal isso aí. Eu tinha essa foto, mas ela se perdeu com o tempo. De maior não, de biquínizinho, na praia. Todas as atletas foram para a praia e lá eu tive a oportunidade de falar com elas, muito, muito humildes assim. A própria Hortência, eu vi, não joguei contra ela. Ela já veio uma época das meninas mais novas. Então ela jogou com a Leonete, uma amiga minha que tinha no Maranhão, e o Nete. Até teve no lance de uma disputa de bola, E o Net, ela bateu com o cotovelo no rosto de o Net e quebrou a mandíbula. Meu Deus. De uma colega nossa do Maranhão. Ela fraturou a mandíbula, a menina.
Meu Deus.
E foi a Hortência. Não foi, foi um lance de jogo, não foi, não foi maldade, né? Foi um lance casual. Então, daí eu comecei a fazer parte da delegação como acompanhante. Minha campeonato brasileiro de vôlei eu ia, mas não ia mais jogando. Eu já ia como acompanhante. Sempre iam dois, três, quatro professores tomando conta da delegação. Da delegação. Nós integrávamos a delegação como cada um com sua, uma função lá dentro.
Ah, entendi. Tipo um ajudante do técnico, né? Coisa...
Dos técnicos e também das meninas, porque eram todas de menores, né? E a gente tinha que ter aquela responsabilidade. Hora para deitar, não podia sair do alojamento. Era muita, uma disciplina muito rígida.
Entendi.
Entrava no alojamento, só saía dali para jogar. Entendi. Não tinha esse negócio de... Se fosse, por exemplo, eu me lembro quando eu... Em 1970, eu fui disputar um campeonato brasileiro em Feira de Santana. Na volta desse campeonato brasileiro, uma amiga nossa, Leda, faleceu num acidente automobilístico. Foi muito triste. A gente chegou em janeiro, nós chegamos aqui num dia... E ela faleceu no outro. Ela vinha numa avenida em um carro, indo pro Lítero, e vinha um carro do outro lado. Esse carro perdeu o controle, passou por cima do canteiro e pegou o carro dela. Matou ela e matou um coronel Sadoc, que era um vizinho nosso que deu carona para ela para levar até o Lítero, que ele era o caminho dele para levar. Nós chegamos num dia, ela morreu no outro. Então me marcou muito esse campeonato brasileiro por dois motivos. E ver a pobreza, que era a nossa participação nos esportes. Era muita luta. Nós fomos jogar com a roupa da seleção maranhense de futebol, porque não tinha equipagem pra gente.
Nossa.
Não tinha equipagem pra gente. Aí, quando nós chegamos, a gente pegava, botava o short da gente e a camisa passava do joelho. Parecia assim, só a camisa correndo dentro da quadra, porque a roupa era muito grande. Eu me lembro que até faleceu esse técnico de basquetebol, ele chamado Bispo. Ele nos chamou, parou o jogo, mandou todas nós para o vestiário para colocar a camisa toda para dentro do short. Porque só via as camisas correndo, era tão pequena. As camisas eram muito grandes para a gente, não tinha material para a gente jogar. Nós fomos, foi melhorar assim, a nossa vida como atleta, nossas indumentárias, short, equipagem. Quando Rosiana começou a jogar, que eu joguei com ela. Ela estudou
Rosiana,
comigo.
Rosiana.
Era filha de Sarney, então presidente... presidente. Com Zé Sarney, então governador do Maranhão.
Sim.
E ela chegou de Brasília para fazer o primeiro ano científico no liceu. Eu já estava no segundo ano científico. Então eu joguei com ela. Ela jogava no liceu, na seleção nossa do liceu. E jogou também na seleção maranhense. Então com a chegada dela, melhorou muito a vida dos atletas. Porque aí o governo dava equipagem, tênis, bolas... É Mikasa, nesse tempo a bola de voleibol era Mikasa, vinha de Manaus, da Zona Franca. Aí a gente começou a ter assim, acesso aos materiais esportivos de primeira qualidade.
Como é falta de oportunidade muita, né?
Muita, e muita discriminação na época. Toda menina, há 60 anos atrás, eu estou com meus 74 anos hoje, né? Então vamos dizer, uns 58 anos atrás, toda menina que praticava esporte era mulher macho. Eu adentrava na quadra, era aqueles gritos. Ivone é Paraíba, mulher macho, sim senhor. Mas aquilo nunca me intimidava. Eu pulava a alambrada, ia dar gente lá na alambrada, voltava para jogar de novo. E passei por cima de tudo isso. Eu sempre conto uma história, que quando eu comecei a jogar, eu era mulher macho. Aí comecei a namorar um jogador de futebol. Aí eu deixei de ser sapatão para ser puta. Não sei se a palavra vai cair legal aí, mas era assim. Quem namorava com jogador de futebol não era mulher direita, era puta. Hoje eu seria modelo. Se fosse hoje em dia, eu seria modelo.
É verdade.
Mas naquele tempo, eu era puta porque namorei e casei com jogador de futebol. Eu tinha uma colega minha que jogava na seleção. Lá dentro da quadra, no liceu, era tudo bem. Mas passava pra rua, elas não andavam comigo. Depois que eu comecei a namorar.
Gente,
na seleção maranhense já.
Loucura.
Isso em 73 que eu conheci esse rapaz que foi meu ex-marido e é o pai dos meus filhos.
Uhum.
Então, quando eu saía na rua, elas não faziam questão de ficar do meu lado. Porque elas ficavam mal faladas, porque estavam andando com uma menina que namorava um jogador de futebol.
Que
tinha tudo isso.
A gente vê
isso.
Como a geração não recorte, né? Hoje em dia, a gente vê muita gente se aproximando de mulher, de jogador, por causa da fama.
Hoje eu seria modelo. Naquele tempo, eu não era bem vista exatamente por isso. Passei de porque no Maranhão eu chamei sapatão, saboeira, tem uma de adjetivos para sexualidade dos outros, que ninguém tem nada a ver com a sexualidade dos outros. Mas eu realmente gostava era de jogar. Eu gostava de para falar a verdade, eu viajei muito pelo Brasil afora. Eu conheço quase o Brasil todo como atleta.
A senhora prefere, então, preferia a parte de ser atleta do que de ser educadora? Ou a senhora acha que...
Eu acho que foi uma consequência.
Uhum.
Eu gostava de ser atleta.
Entendi.
Passei a minha vida toda... Eu passei mais de 30 anos da minha vida como atleta. Pratiquei handebol, voleibol, basquete. Até futebol de campo eu joguei. Teve uma vez um jogo que vieram umas atrizes da Globo, lá no Maranhão, faz muitos anos, não me lembro quando foi isso. E fizeram um jogo das atletas com essas atrizes. Uma promoção que fizeram no estádio Nilzinho Santos. E eu joguei nessa programação que teve lá. Tem uma foto minha que estava guardada no Jornal Pequeno do Maranhão, eu fazendo o giro com o peso, e pegaram exatamente na hora que eu fiz o arremesso. Eu assim, de lado, fazendo arremesso, pegou assim, Ivone brilhou em Belém. Fui vice-campeão.
Que lindo, tia,
pelo Comitê
que
Olímpico massa. Brasileiro, pelo COB.
Que legal.
E fomos assim, lá em Feira de Santana. Daí fui para Maringá, no Paraná, no Campeonato Brasileiro Adulto de Basquete. Nós somos campeãs consolação. Porque, por exemplo, terminava o primeiro, segundo, terceiro lugar, tá? Aí pegava esses que terminaram aqui, os quatro, e faziam um outro torneio, que era o torneio consolação. Aí o Maranhão se sagrou campeão do torneio consolação. Então tinha o campeão vice e o terceiro, que era o campeão. E o Maranhão trouxe esse troféu. Nós ganhamos.
Mas a senhora tem contato com alguma ex-aluna ainda?
Com ex-atletas?
Ex-aluna.
Ex-aluno, muitos.
É.
Muitos. Eu tenho... Um aluno meu que fez uma reportagem bonita. Eu estava no curso de educação física e a minha colega Valdeci era chefe de departamento do curso de educação física. E ela precisou sair de férias e me botaram para assumir o cargo dela. E verificando os documentos, mandaram uma relação que tinha... Se aquele tinha alunos, vários alunos, mais de 20 alunos, tinham feito o curso, mas não tinham defendido a monografia. E se não, eles seriam jubilados. Um desses meninos... Era meu vizinho lá no Maranhão Novo. Quando eu venho da universidade, o pai dele está sentado assim no bar do seu Chico, eu digo, meu filho, eu quero falar com o Francisco. Ele disse, pô, professor, eu digo, olha, ele está em casa? Aí ele mandou chamar, ele chega e meu filho, tu fica 4 anos, já eram 4 anos, tu fica 4 anos na universidade e vai perder teu curso, meu filho. Poxa, vai pegar tua monografia para te defender, termina tua monografia, tu já até começou a escrever que eu vi lá. Tu só tem, meu filho, 4 ou 5 dias para entregar, para poder defender. Senão, tu vai ser jubilado. Hoje, esse rapaz, ele é doutor em educação física. Eu não sei se eu tenho por aqui uma coisa que ele mandou para mim, até no meu aniversário. E meu filho até mandou, disse, olha, mamãe, que esse Natal por aqui. Mas, mesmo assim, eu fui coordenadora também de um projeto chamado pelo governo federal, quando o Pelé foi presidente da... Foi presidente do Indesp, Rosiana Sarney era governadora do Maranhão. E o Pelé criou lá no Indesp um projeto chamado Esporte Solidário. Esse Esporte Solidário, ele começou com 3 mil crianças. E passou depois de tanto sucesso que ele fez para 15 mil crianças. Em todo, dos 217 municípios do Maranhão, eu trabalhei em 135 municípios. Viajava para passar... para divulgar a metodologia do projeto, ministrar curso de vôlei, vinham professores de toda a área, vôlei, basquete, handebol, toda a modalidade esportiva que você podia pensar que existe, tinha nesse projeto. Vôlei, basquete, todos os esportes de quadra, aí vinha karatê, capoeira, judô, e para natação, e para atletismo, para completar, tinha o reforço escolar, português e matemática. O garoto só se matriculava no projeto se ele tivesse nota boa. Tinha que apresentar o boletim todo mês. E esse projeto era atingir uma faixa de 7 a 14 anos. Eram 3 mil crianças no Castelinho. Tinham vários polos. Eram polos que a gente determinava. Polo em Codó, polo em Caxias, polo em Carutapera e por aí, os municípios. Tá entendendo? Que eram indicados pelo governo do estado. Não éramos nós que escolhíamos. E aí, nesse projeto, a criança chegava, almoçava, entrava de manhã. Ele vinha, para ele pra estudar de manhã, ele tinha que estudar à tarde. Aí de manhã ele chegava, ele lanchava, aí eu aprendi, tinha uma nutricionista aí que eu fui saber que 3 creme crack equivale a 1 pão. Então a gente já botava ali, de acordo com o garoto, a gente botava o tanto de biscoito com suco para o lanche. O almoço era arroz, feijão, carne e coisas boas. Eram coisas boas. Nós tínhamos vários freezer com carne, polpas de carne, frango, filé de pescada, tudo. E farda, sapato, tênis, a roupa de capoeira, a roupa de karatê, a roupa do judô. O maior da natação da criança, o short do menino. Era, eu estou lhe dizendo que foi o maior projeto social que já teve no Maranhão e que eu tive a honra de ser a coordenadora desse projeto. Com 115 professores recebendo um salário mínimo. Salário mínimo naquela era R$111.
Nossa.
E os professores recebiam. Então todo mundo trabalhava ali por amor. Era de segunda a sexta.
E como era importante para esses jovens, né? O esporte, assim como a arte, assim,
isso.
Pode ajudar a estrutura realmente, né, de crescimento do...
Esse ginásio Castelinho, onde funcionava esse projeto, fica dentro de um dos maiores antro de venda de tráfico, que chama-se Barreto, no bairro do Barreto, lá dentro. Então, aquelas crianças, tudo eram dali, daquela periferia. Teve vez de eu chegar na casa de... Eu encostei o carro uma vez, depois que eu não estava mais no projeto, eu tenho uma funcionária que mora no Barreto. E ela estava doente, eu fui lá levar um remédio para ela. Quando eu parei o carro, eu disse, aí, vai querer quanto? O outro chegou, deu um tapa, respeita a professora Ivone. O cara lá deu um tapa no garoto. Respeita a professora Ivone. O menino era novo, não me conhecia, mas o garoto tinha sido meu aluno que estava lá. Tá entendendo? Então, assim como a gente contribuiu para evitar que muitos entrassem na droga, mas muitos continuaram. Uhum. E eu já encontrei fora de lá do projeto, em lojas comprando tinta, a professora, eu me lembro da senhora, eu sou ex-aluno lá do Esporte Solidário, sabe? Pai de família, isso foi em 86.
Esses dias eu saí com uma amiga minha que mora em Salvador, e ela falou que uma tia dela é ex-aluna da senhora.
Olha aí.
Muito doida, né?
Muito, porque o curso, além de eu era professora do curso de educação física, e há uns anos atrás era obrigada a prática desportiva para alunos de todos os cursos da Universidade Federal do Maranhão.
A senhora começou a praticar esporte com quantos anos?
Ah, com 13, 14, 12, 13 anos, por aí assim. Entendi. Eu comecei a praticar esporte. E eu me lembro perfeitamente. Não era mentira o que estava falando, não. É porque é muita informação.
É muita coisa,
é,
né?
Muita
tia,
coisa.
É uma trajetória muito grande, né?
É. Outra coisa que esse projeto fazia. Os detentos de Pedrinha, que é a prisão que tem lá no Maranhão, eles confeccionavam bolas, aquelas bolas costuradas à mão. Então, a cada 1.000 bolas, eles tinham tantos anos abatidos da pena. Então, o material que os meninos jogavam era feito pelos presos. De Pedrinhas, bolas. E bolas boas. Aí ia para todos os municípios.
Entendi.
Milhares e milhares de bolas. Era um negócio muito bonito mesmo. Então era 1.500 crianças. E antes deles entrarem, formava a quadra todinha. Eles ficavam em fila. Então eu criei assim, ó, de 7 a 9 anos era uma cor. Vamos dizer assim, vermelho, preto e azul. O preto era para o menino até 15 anos. Aí o crachazinho com o nome deles e a foto. Os pequenininhos de 7 a 9 anos era azul. E o de 13 a 14 era vermelho. Então, era um vermelho, dois vermelhos, três vermelhos. Era assim que era a caracterização. Aí eu me sentava, fazia aqueles horários, tá? Aí, um azul, tal hora, olhe, tal hora, isso, tal hora aquilo. Aí depois reforço escolar. Então aquilo... Era toda semana o professor chegava, aquele horário tinha que ser todo trocado. Era todo trocado o professor com aqueles horários. Aí já botava os meninos tudo formado. Quando o professor, antes de ir para a turma, ele passava lá e pegava uma pessoa que tinha uma secretaria com várias pessoas trabalhando. Inclusive a Rosana trabalhava comigo lá no projeto, com a primeira experiência profissional dela. Aí cada um pegava o seu papel com os seus horários. Aí... formavam as crianças tudo, cantavam o hino nacional, rezavam, tá entendendo? tinha aquela palavra de bom dia, tal, bababá. Aí cada professor pegava seu aluno e já saía. Aí ia pro basquete, pro vôlei, pro handebol, pro futebol, pro atletismo, pra natação, pra ginástica rítmica, a ginástica olímpica. Era todas as modalidades esportivas que as crianças participavam.
Gente, eu tenho certeza que a senhora ajudou a dar propósito de vida de muita gente.
E muita gente. Eu fiquei muito revoltada uma vez que eu vi aqui uma reportagem, uma mulher aqui de uma comunidade que pegou 6 milhões de reais para trabalhar numa creche e não conseguiu fazer. Você sabe quanto foi esse projeto? Naquela época, 2 milhões de reais, com 20% de contrapartida do governo do Estado. Quer dizer, eles davam 2 milhões e o Estado entrava com 200 mil. Uhum. E conseguimos fazer tudo isso. É isso que eu fico hoje encabulada. Como é que pode, hoje em dia, eu passo naquele castelinho que tu olhava de longe, parecia um bando de pipira azul. Uhum. Eu tenho lá em casa, quando eu voltar, vou trazer as fotos do projeto. Tu via aquela, o complexo esportivo, tu só olhava menino de todo de azulzinho. Era um bonequinho assim, outro aqui, outro aqui. Era o jogo. Pipira é um passarinho.
Ah.
É um passarinho, mas parecia um banho de pipira azul. Porque tu olhava de longe, aquela porção de menino dentro do complexo. Era na piscina, era um complexo com tudo dentro.
Uhum.
O complexo tinha o ginásio, né? Tinha a pista de atletismo, tudo estava ali concentrado. Aí, quando era a hora do almoço, os professores já sabiam, subia todo mundo em fila, cada um passava na fila, o professor vinha com seus alunos, passava lá, Elma que era responsável pela cozinha. Cada um pegava seu pratinho, tinha uns 6 ou 8 cozinheiras lá dentro. Aqueles fogão de não sei quantas bocas, que era muita gente. Agora, o que mais comovia a gente é que era para fazer 3 mil comidas, alimentações. Mas a gente nunca fazia 3, porque era de 7. As mães chegavam 11 horas com criança de 5, de 4, de 3. E até bebezinho, lá na hora da comida. E a gente já fazia a comida contando com aquelas crianças da periferia. Que a mãe tinha que vir baixar e a criança tinha que vir, chegar e voltar acompanhado com os pais.
Entendi.
Não podia chegar sozinho. Eu me lembro de um fato que aconteceu e eu me sentava na porta do projeto, ficava sentada assim na porta do ginásio. Aí eles começavam a chegar. Aí, professora, Deus te abençoe, meu filho, para me ver a farda, porque elas começaram a lavar com água sanitária e manchavam as roupas das crianças. Eu digo, não pode lavar. Aí eu pegava essa coisa, ia lá no almoxarifado, pegava uma camisa nova, dava para a criança. E esse menino foi me abraçar, quando eu abracei ele, ai, professora, o que foi, meu filhinho? Vem aqui, eu quero falar com a senhora. Quando eu vi a costa da criança, estava que era só sangue de lapada de galho de goiabeira. Eu digo, o que foi isso? Não, foi minha mãe que me deu, porque eu fui para a rua e tinha uma assistente social, Júlia. Pegamos esse menino e levamos para essa parte aí que toma conta de criança, né?
Uhum.
Levamos o menino para lá, para fazer corpo dele, tudinho. E a mãe estava separada do pai, o pai estava em Belém.
Uhum.
O pai estava em Belém e eu fui com o professor de Karatê, que é Tioco, e o outro professor também. O menino foi entregue de volta para os pais, que ela perdeu a guarda da criança. Uhum. Ele devia ter, na época, esse menino, uns 8 ou 9 anos, tá entendendo? Aí, depois que ele ficou lá sob a proteção do pessoal do serviço social, só saiu de lá para ser entregue para os pais. Então, o dia que o serviço social foi levar o menino na rodoviária para ir para entregar para o pai, que o pai veio,
uhum,
eu botei assim, uma bola de basquete, uma bola de vôlei, peguei um joguinho assim que tinha de tabuleiro para ele levar, uma porção de coisinha do projeto para ele levar, livros. E meu professor de karatê virou para a mãe dele, que ela estava assim de longe, e disse para ele: se a professora Ivone cair na rua, tropeçar, eu vou pensar que foi a senhora. Não se aproxime da professora Ivone, que ela morava lá dentro também de outra coisa, que era Vila Palmeira. Hoje esse menino já deve ser até pai um dia, tá entendendo? Então a gente olhava tudo, a gente prestava atenção, porque eles tinham que tirar a roupa para ir para a piscina. Porque todo mundo, lá o aluno não escolhia, eu quero fazer vôlei, não. Todo mundo tinha que fazer vôlei. Ele tinha experiência por todas as modalidades esportivas. Cada semana ele mudava uma modalidade esportiva. Então ele vivenciou para ele poder ter a oportunidade de escolher o que ele queria fazer.
Sim, sim.
Então você não botava, quer aprender só vôlei? Não. Era tudo, ele saía do vôlei para o basquete. Ou saía do vôlei, do basquete para a natação. Eram 3 modalidades por dia, mais o reforço escolar. E era todo o tempo, eles só tinham boletins com notas boas. Isso aí foi uma grande experiência na minha vida. E também tinha um núcleo lá dentro da universidade, que o reitor aceitou, que pegava a comunidade que mora dentro do, ali na universidade, foi tomado muitas coisas, do Saviana, que tudo era terreno da universidade. Depois ficaram com as pessoas, então nós pegamos aquelas crianças, elas vinham tudo em fila por dentro do mato, assim, numa estradinha, lá para dentro do núcleo de esporte para fazer aula. Se alimentavam também, a comida era feita lá dentro da universidade, pelas cozinheiras de lá, e eles se alimentavam muito, mas foi muito, muito, muito bonito. Eu fico com muita pena que eu vejo que eu passo naquele complexo hoje todo caído, todo depredado, agora estão reformando, né? E não vejo as escolinhas de vôlei, de basquete. Pararam, nós tínhamos escolinhas. O menino terminava o esporte, era de 7 a 9 até 15, 14 anos. No 14 anos, ele ia escolher o que, que ele queria fazer. Ele não era mais do projeto dali. Ele já ia escolher a modalidade para ele praticar. Aí a gente mandava ele para a seleção de vôlei, de basquete ou de natação, tá entendendo? Ele já sabia o esporte que ele queria praticar, que eu acho que é isso que deveria ser feito. Então, na universidade, como eu me esqueci agora, todo o aluno tinha que pagar 2 anos, seriam 4 semestres de educação física. Então, eu conhecia todos os alunos por isso, porque todos eles tinham passado pela educação física. Então, nós tínhamos que dar aula. Por exemplo, eu dava voleibol e dava ginástica feminina. Aí as meninas misturavam medicina com odonto, farmácia, geografia, tudinho, 50 alunos numa sala para me dar. Eu entrava na universidade, começava a dar aula às 6 até 9 da noite. Uhum. Aí quem estudava de manhã fazia à tarde. Quem fazia à noite vinha fazer de manhã e eles davam um jeito. E eu sei que a educação física era, a prática esportiva era obrigatória dentro da universidade. Entendi. Agora acabaram, não é mais. Nem existe, nem se fala.
Minha tia, eu tenho uma pergunta oficial que eu faço para todos os convidados do podcast, eu queria fazer para a senhora. Porque eu sou cantora e compositora. Isso. E o nome do podcast é, inclusive, Podcast com Canela, porque é a referência a uma música minha. E aí eu queria saber da senhora, se a senhora tivesse que escolher agora, no dia de hoje, porque eu sei que isso muda de dia para dia, de semana para semana, a música mais bonita do mundo, qual seria para a senhora?
A Jair Velho, do meu pai. Porque meu pai era poeta, né? E eu hoje tenho mais de 42 poesias
pois minhas. Pois é, e eu queria pedir inclusive para a senhora falar.
Então,
eu mim?
Conheci o Cajueiro Velho, uhum. Eu fui na Aliança, que é um município de Cururupu, um dos municípios do Maranhão, e a Aliança é como se fosse um povoado. Então, a casa de meus avós estava assim, bem em frente, em esse Cajueiro Velho, que inspirou meu pai. Uhum. Então, meu pai tinha várias poesias, então hoje em dia, se eu tivesse que escolher uma música... Seria porque é uma história de uma vida, né? Você vê o cajueiro. Cajueiro velho, vergado, sem folhas, sem frutos, com flores, sem vida afinal. Quer dizer, ele estava vendo ali para mim. Eu que te vi, florido e viçoso, com frutos tão doces que não tinha igual. Não posso deixar de sentir uma tristeza, pois vejo que o tempo tornou-se assim. Infelizmente, também a certeza que ele fará o mesmo de mim. Já tenho no rosto sinais de velhice, pois da minha início não tenho mais traços. Começo a vergar como tu, cajueiro. Fui teu companheiro dos primeiros passos. Portanto, não tem diferença de mim. Seguimos marchando uma só direção. Apenas me resta da vida ao fim e da mocidade a recordação. Então, isso é um retrato de uma infância que foi a velhice até a vida se esvair. Uhum. E foi o que aconteceu com meu pai. Ele se retratou naquele cajueiro para falar dele mesmo. E por isso que eu adoro poesias, quando eu tive a minha primeira decepção amorosa, eu fiz uma poesia que é Desilusão. E como essas, eu tenho muitas outras. Mas a Desilusão é engraçada.
É a que a gente mais gosta aqui em casa.
A minha família toda gosta. eu simplesmente pego os versos, que eu não vou falar aqui, a metáfora que eu faço em cima da verdadeira...
Poesia.
Das verdadeiras frases que contém a poesia. Então ela começa a Desilusão. Voltaste porque quiseste, não pedi, não implorei, não supliquei. E se hoje te arrependes do que fizeste, não podes me acusar do que não pratiquei. Que sempre te amei a verdade, não nego isso a ninguém. Pois se choraste de saudades, muito mais chorei também. Porém, se hoje decides terminar, segue pois sozinho o teu caminho para onde a saudade não vai te encontrar. Quanto a mim, vou me contente, pois as desventuras de um passado não devem ser vividas em um presente. Então, não é que eu estou aqui e... Passei por essas e outras decepções amorosas e serve como experiência de vida, porque tudo que você passa na tua vida é uma experiência. e um aprendizado. E é muito bom quando as pessoas aprendem com o erro. Outros, infelizmente, não conseguem. Mas quando a gente aprende com o erro, é muito bom.
Obrigada, Tivone.
De nada, minha filha. Estou à sua disposição.
Botei canela, sei que vai gostar.
O podcast com Canela tem o roteiro de Silvia Nazaré e a edição de Serginho Carvalho. Segue a gente lá no @podcastcomcanela no Instagram. Tchau e até já.